A Rádio União Nova York tem o prazer de receber o embaixador do Brasil junto às Nações Unidas, Antônio Patriota, que vai conversar conosco sobre Guiné-Bissau e outros assuntos como o Conselho de Segurança, a proposta de reforma do Conselho e também os objetivos de desenvolvimento sustentável. Embaixador, bem-vindo à Rádio ONU mais uma vez. Como vai o senhor? Tudo bem?
Bem, obrigado, Mônica. Um prazer estar com vocês.
A Comissão de Consolidação da Paz, PBC, na sigla em inglês, emitiu um comunicado que sugere que as eleições legislativas e presidenciais desse ano na Guiné-Bissau vão ser diferentes das eleições em 2012. E na última eleição, como a gente sabe, ocorreu um golpe de Estado às vésperas do segundo turno, da segunda volta das eleições presidenciais. O que que vai ser exatamente diferente dessa vez? Que fatores internos estão sendo articulados, além da segurança garantida pelo bloco regional CDAO, para que esse pleito possa surtir efeitos positivos?
Bom, é importante sinalizar em primeiro lugar que a PBC, como você disse, a Comissão da Consolidação da Paz, emitiu um comunicado sobre as eleições e nós acreditamos que há menos espaço de manobra para atores que pretendam interferir de modo ilegítimo no processo eleitoral. A presença da CDAO, que é o Grupo Subregional da África Ocidental, com uma missão no terreno, que é a ECOMIB, representa um consenso subregional muito importante em torno da restauração da ordem constitucional na Guiné-Bissau. O próprio cadastro eleitoral, que foi estabelecido agora com apoio de países como Timor-Leste, Nigéria, da própria CDAO, é um outro fator que ampliou o eleitorado, diminuiu a margem para fraudes e alegações de fraudes, como sinalizado pelo representante especial do secretário-geral, o Prêmio Nobel da Paz, Ramos Horta. Há um sentimento forte também de que o golpe de 2012 trouxe apenas retrocesso para o país, sobretudo econômico. E o sentimento predominante é de que é preciso virar a página. E, como eu comentava agora, uma liderança como a de Ramos Horta à frente dos esforços das Nações Unidas em Guiné-Bissau, creio que também estão tendo um impacto.
Embaixador, qual é a colaboração da PBC, em termos reais para que essa transição seja feita realmente com resultados positivos? Além de tudo que o senhor já acabou de mencionar, mas também qual é o sentimento na população, que é quem vai votar, quem vai participar desse pleito, quem vai decidir o futuro do país?
Eu estive em Guiné-Bissau no início do ano e fiquei muito impressionado, assim, com o entusiasmo com que a população se cadastrava para ter o seu registro eleitoral. E o sentimento que eu colhi também em contato com a sociedade civil, por exemplo, com grupos de mulheres bissau-guineenses, é um de desejo de contribuir para o progresso institucional, social e econômico. Agora, a PBC, o que ela pode fornecer é uma plataforma que mantenha um certo engajamento internacional de acompanhamento da situação e até no plano político, mas também que eventualmente pode se traduzir em apoio econômico de mais de uma forma. Por exemplo, existe o PBF, que é o Fundo de Construção da Paz, que está associado ao trabalho da PBC. E ele pode desembolsar quantias relativamente modestas, mas que podem ter um impacto para certos projetos. E agora, também no pós-eleição, e sempre na expectativa de que esse processo transcorra de maneira transparente e legítima e produza um resultado aceito por todos, a PBC pode ajudar a estabelecer estratégias de consolidação da transição. Isso aí inclui, por exemplo, ajudar o representante especial Ramos Horta a promover reuniões de doadores. Há um projeto muito interessante, que é da Comissão de Planejamento Estratégico do Futuro da Guiné-Bissau, que já foi constituída com apoio da PBC e do PBF, e eles estão estudando o potencial econômico do país, examinando quais as áreas estratégicas que requerem investimento, por exemplo, em infraestrutura, em desenvolvimento rural, na diversificação da pauta exportadora. Guiné-Bissau tem um potencial grande em agricultura, porque tem terra, a maior parte do país é plano, há água em abundância, há muito peixe nas águas de Guiné-Bissau, também uma outra fonte interessante de recursos, a alimentação, até mesmo potencial turístico, o arquipélago das Bijagós, uma série de ilhas no litoral bissau-guineense, que pode ser desenvolvido para atrair investimento e também divisas, em geral. gerar emprego.
Mas esse potencial realmente é explorado, a tecnologia, a know-how para explorar esse potencial? Eu me lembro, por exemplo, de uma entrevista com o ex-presidente da Guiné-Bissau que dizia que as castanhas estragavam no porto, porque eles não sabiam como exportar, como levar. Existe esse know-how?
Eu sou muito crítico da concentração da pauta exportadora de um país em poucos produtos, ou, como no caso de Guiné-Bissau, praticamente um único produto. Me parece que justamente uma das conclusões da Comissão de Planejamento Estratégico, e que vem ao encontro do que eu também, enfim, recomendaria, é a importância da diversificação da produção Guiné-Bissau. Uhum. Isso aí tem até um benefício político, porque quando o país se concentra demais num único produto, numa única área, aquilo dá um poder desproporcional ao setor privado que domina aquele setor, aquele produto ou aquela exploração. Uhum. Então, é desejável que haja uma distribuição maior, né, da economia do país entre diversos setores. Eu mencionei aqui pesca, por exemplo, madeira, mas Guiné-Bissau pode produzir arroz para a vizinhança, pode produzir uma série de outros produtos. No caso da castanha do caju, sem dúvida, existe a questão de como beneficiar o produto para que a própria exportação de Guiné-Bissau gere maior valor agregado e emprego e maior eficiência econômica. Mas, independente desse aspecto, eu recomendaria muito, e me parece que é uma questão vital para o país, a diversificação.
Embaixador, antes de passar para a próxima pergunta, o senhor citou a questão do PBF, do fundo, que pode desembolsar uma certa quantia para projetos. Eu gostaria de saber que projetos seriam esses e quanto é, até quanto o fundo pode entregar para a Guiné-Bissau nesse momento?
Bem, eu não tenho uma cifra específica, porque, inclusive, isso não depende de uma decisão necessariamente da comissão. Obedece a outros procedimentos. Mas eu posso, por exemplo, afiançar que o próprio grupo de mulheres de Guiné-Bissau que se organizam no país e que eu pude visitar durante a minha visita ao país em janeiro, se beneficiou de uma quantia do PBF que ajuda elas a se organizarem. Muito importante sublinharmos o papel da mulher na construção da paz em países como Guiné-Bissau e na vizinhança toda, porque a tendência das mulheres é de se sobreporem a diferenças religiosas, étnicas, sociais ou políticas de diferentes tipos e se concentrarem na busca de reformas que beneficiem a sociedade como um todo. Então, por exemplo, as mulheres de Guiné-Bissau estão muito militando para poder ter acesso à posse da terra, para o estabelecimento de leis mais equânimes no que se refere à herança e também a pagamento igual para tarefas iguais ou idênticas, né, no plano profissional. São causas que não beneficiarão apenas as mulheres, que ajudarão a desenvolver a sociedade do país e que terão benefícios econômicos também palpáveis.
Agora, o documento cita também preocupação com relatos de violações dos direitos humanos. O que tem sido feito para corrigir isso?
Bem, o período imediatamente pré-eleitoral está relativamente tranquilo. Agora, existe uma legítima preocupação com atos intimidatórios que são inaceitáveis dentro das regras democráticas. Caberá às autoridades de Guiné-Bissau coibir e punir tais comportamentos. E, para tanto, contarão com a assistência das Nações Unidas também, por meio do escritório da ONU em Bissau, o NIOGBIS, assim como da CDAO e da ECOMIB. Eu queria lembrar aqui que o Brasil, bilateralmente, cedeu às Nações Unidas um centro de treinamento que está localizado perto de Bissau, em João Landim, que está sendo utilizado para treinar policiais que se encarregarão da segurança durante as eleições. E, além disso, haverá um grande número de observadores eleitorais da União Europeia, da União Africana, da CDAO e da CPLP também, que deverá estar presente, que esperamos contribuam para eleições pacíficas, transparentes e democráticas.
Segundo analistas, uma das causas do golpe de 2012 teria sido também a falta de pagamento de salários a funcionários públicos. A economia guineense recuou nesse meio tempo. Essa questão macroeconômica tem um papel ainda forte nesse futuro de paz que se almeja para a Guiné-Bissau. Como é que o país vai ser apoiado depois do pleito?
Bem, há um sentimento amplamente disseminado em Guiné-Bissau de que o golpe foi extremamente negativo para o país do ponto de vista econômico, inclusive esse que você citou do pagamento dos salários. Bom, no curto prazo podem surgir aportes internacionais de diferentes fontes. O próprio PBF, por exemplo, está ajudando a República Centro-Africana, que enfrenta carências semelhantes. mas o Banco Mundial, enfim, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e outros poderão trazer sua contribuição. Agora, a trajetória de Guiné-Bissau antes do golpe era uma trajetória de crescimento econômico relativamente elevado. O país estava, enfim, registrando taxas assim, equivalentes a 5% de crescimento econômico e não há porquê uma trajetória desse nível e patamar deixar de ser retomada. Então, esperamos que, uma vez eleito um governo legítimo e que consiga estabilizar o país do ponto de vista institucional, que possamos nos concentrar nas questões de cunho econômico e social, por exemplo, com a organização de conferências de doadores, com a mobilização de recursos. Eu creio que a PBC também pode desempenhar um papel nesse sentido. Eu, pessoalmente, me comprometerei a procurar ajudar na medida do possível.
E já que estamos falando de cooperação, qual é a cooperação do Brasil para esse processo, diretamente para a Guiné-Bissau? Você já tem, por exemplo, uma cifra de quanto o Brasil já investiu, pelo menos no ano passado, até agora, na Guiné-Bissau, como parceiro internacional?
Bem, o Brasil, acho que ele tem um potencial grande de cooperar com Guiné-Bissau, sobretudo na capacitação de profissionais, porque há uma carência de gestores, de, enfim, servidores do Estado até, e também na reforma e modernização do setor de defesa e segurança. Na verdade, nesses últimos meses, e desde o golpe, a cooperação padeceu da ruptura institucional no país. Mas, mesmo assim, estamos enviando alguns técnicos eleitorais, agora para ajudar a organizar as eleições. E, como eu mencionei, o Centro de João Landim para o Treinamento de Policiais, ele representou uma contribuição, creio que muito significativa, porque estão sendo treinados inúmeros policiais do país que ajudarão a trazer esse ambiente de estabilidade e de calma imprescindível para que as eleições sejam bem-sucedidas.
Embaixador Antônio Patriota, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. É sempre um grande prazer falar com o senhor. Muito obrigada.
Obrigado a você, Mônica.